Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. Capítulo 1. A condição essencial da compreensão de que a novidade de vida oferecida por Deus está em Cristo. Ao iniciar a presente série de abordagens sobre o tema Andando em Novidade de Vida, gostaríamos de ressaltar que os assuntos contidos nesta nova série também compõem o conjunto de vários materiais que foram produzidos sob o conceito ou título geral denominado de Ensino Sistêmico sobre a Vida Cristã, o qual contém também as seguintes séries. 1. Sugestões para leitura e estudo da Bíblia. 2. O Evangelho, as boas novas da parte de Deus. 3. A vida do cristão no mundo. 4. Nova criatura em Cristo. E embora anteriormente já tenhamos procurado evidenciar um conjunto muito expressivo de considerações sobre os aspectos fundamentais para uma pessoa vivenciar, pela fé no Senhor, a novidade de vida que Deus oferece dos céus aos seres humanos, tem-nos parecido ser necessário ainda uma insistência, ou aprofundamento maior, na questão de que esta novidade de vida é oferecida por Deus para ser vivenciada ou experimentada de forma prática segundo os aspectos que estão associados, nas Escrituras, à expressão denominada de em Cristo. O convite ou chamado de Deus para as pessoas poderem experimentar uma novidade de vida segundo o reino celestial tem, evidentemente, por respaldo ou retaguarda o que Deus fez ou proveu em prol de toda a humanidade por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entretanto, o que gostaríamos de destacar e evidenciar nesta presente série de estudos mais uma vez, é que a novidade de vida em Cristo, oferecida por Deus aos seres humanos, não é fundamentada somente em atos do passado, mas também em um fundamento vivo no presente e para toda a eternidade. Deus chama as pessoas à salvação eterna tendo por referência, testemunho e respaldo a sua obra de justiça realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário em prol de todos os seres humanos. Todavia, a novidade de vida denominada de vida em Cristo Jesus refere-se à vida presente e eterna que há no Senhor. Deus enviou seu Filho amado e unigênito ao mundo para realizar, por meio da obra na cruz do Calvário, a provisão perfeita para a redenção da humanidade perdida, mas Ele também o fez para que todo aquele que crê nesta oferta de redenção, feita uma única vez para sempre, passe a receber continuamente e para sempre a vida viva e eterna que há em Cristo. Embora a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário tenha provido um caminho de redenção dos pecadores da vil escravidão ao pecado, ao corpo do pecado e à lei de condenação exposta na lei de Moisés, e igualmente tenha provido um caminho de reconciliação dos seres humanos com Deus. A vida nova a ser concedida aos seres humanos pela fé em Deus, para a qual o Senhor Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício na cruz do Calvário, encontra-se efetivamente no Senhor Jesus Cristo ressurreto e vivo eternamente. O Senhor Jesus Cristo se apresentou ao mundo como o caminho que torna possível as pessoas se achegarem ao Pai Celestial para a reconciliação com Deus e com a vida do Reino Celestial, mas Ele também se apresentou ao mundo como sendo a própria vida que é concedida juntamente com a salvação e pela qual uma pessoa pode se relacionar com o Pai Celestial. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Apesar de que o ato de crer na redenção que Deus já proveu no passado, por meio de Cristo Jesus, faça parte integrante e imprescindível do processo de salvação de uma pessoa da escravidão ao pecado e à morte a fim de que receba a vida eterna ou a novidade de vida segundo a nova criatura no Senhor. A própria novidade de vida basicamente não se encontra nos atos passados do Senhor, mas na própria vida do eternamente vivo Senhor, ou seja, em Cristo ressurreto e eternamente vivo. O Senhor Jesus Cristo, em certo momento que se encontrava andando em carne em meio aos seres humanos, admoestou a um grupo deles pelo fato destes pensarem equivocadamente que eles poderiam encontrar a vida eterna nas Escrituras, mostrando-lhes que ela não está em escritos ou fatos passados, mas no próprio autor e fonte de vida. Ou seja, a vida eterna para os seres humanos encontra-se no Senhor Jesus Cristo como aquele designado pelo Pai Celestial para compartilhar a novidade de vida celestial com todos aqueles que nele creem. João 5, 39-40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É impressionante observar que as pessoas no mundo podem estudar sobre a vida eterna ou sobre a novidade de vida que Deus oferece em Cristo, podem até estar diante de narrativas claras e expressas sobre onde e como esta vida pode ser encontrada, mas ainda assim não se dirigirem à própria fonte de vida a fim de que recebam efetivamente dela o que dos céus lhes é oferecido pela misericórdia, amor e graça de Deus. As Escrituras, a obra de Cristo na cruz do Calvário, a oferta e a pregação do Evangelho, a obra do Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo são todas concedidas, sim, por Deus e para o bem dos seres humanos para que possam conhecer e ter acesso à vida segundo o reino celestial. Entretanto, ainda assim, é necessário que cada pessoa se disponha não somente a ter informações sobre estes fatos ou crer na existência destes fatos, necessitando avançar ainda para o ponto de efetivamente também abrir o coração para receber a própria vida que por todos estes meios lhe é anunciada. Um aspecto central que tem sido firmemente e reiteradamente exaltado nos diversos materiais do ensino sistêmico sobre a vida cristã, é a condição inegociável de que a vida cristã somente é possível de ser vivenciada de fato em conjunto com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo ou, conforme mencionado acima, somente é possível ser vivenciada em Cristo. Dissociado da permanência no Senhor Jesus ou da comunhão com Cristo não há como existir uma vida cristã autêntica. Qualquer vida dissociada do que é denominado de em Cristo, mas que pretende ser chamada de cristã, é uma distorção do que de fato é uma verdadeira vida cristã. É somente em Cristo que é possível para uma pessoa experimentar a vida da nova criatura que lhe é oferecida da parte de Deus, verdade relembrada e exemplificada também no texto exposto abaixo. 2 Coríntios 5:17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo é uma expressão que denota uma condição muito específica e, ao mesmo tempo, exclusivamente aplicável para quem de fato está em Cristo. Por meio de diversas afirmações, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve em carne na terra, deixou muito explícito de que ele veio, sim, para dar ou conceder vida àqueles que nele crescem. Entretanto, o Senhor Jesus também deixou muito claro que ele mesmo é a própria vida oferecida pelo Pai Celestial. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 6:57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá, ou por causa de mim viverá. João 11, 25-26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Cristo é o designado fornecedor ou o doador da novidade de vida celestial provinda de Deus para aqueles que nele creiam para receber esta novidade de vida, mas Cristo não é somente o concessor da vida, ele é a própria vida celestial oferecida pelo Pai Celestial a todos os seres humanos. Não há como dissociar a concessão da novidade de vida celestial da condição desta vida estar no próprio Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E quando é abordado o aspecto da novidade de vida que há na condição que é denominada de em Cristo, entendemos que também convém relembrar mais uma vez que nas descrições das Escrituras há mais de um tipo de vida mencionado nelas. O primeiro tipo de vida descrito nas Escrituras é o mais comumente conhecido na humanidade e que é denominado também de vida natural, não sendo, porém, este o aspecto primordial ao qual a expressão em Cristo faz referência, embora o vivenciar da condição denominada em Cristo também possa representar incontáveis benefícios para a vida natural de quem passa a viver e andar no Senhor. A vida natural, denominada ainda de vida no corpo físico ou vida terrena, obviamente também é totalmente sustentada pelo Senhor Jesus Cristo, conforme nos ensinam os textos de Hebreus e Salmos logo abaixo. E se Senhor Jesus determinar que esta vida natural se encerre, ela cessa instantaneamente e o ser humano, no conceito de vida material ou corporal, em poucos instantes volta ao pó. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Salmos 146, 3 até 6. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Nenhuma pessoa vive a sua vida no corpo natural ausente de Deus, mesmo que ela não reconheça a Deus como fonte da sua vida. Entretanto, quando as Escrituras falam da vida em Cristo, elas não estão fazendo uma referência limitada ao tipo de vida natural no corpo de carne e sangue, pois o Senhor Jesus Cristo disse que ele é a vida daquele que nele crê, ainda que aquele que nele crê venha a morrer naturalmente. Assim, pode haver na Terra pessoas que vivem somente o primeiro tipo de vida e que ainda não experimentaram o segundo tipo de vida no Senhor, bem como pode haver pessoas que, apesar de ainda estarem no corpo natural, também já receberam o segundo tipo de vida, sendo que é o segundo tipo que prevalece para a vida eterna. Inclusive, segundo as Escrituras, as pessoas que somente têm a vida da natureza terrena, e não a vida na condição denominada de em Cristo, são consideradas, pelo Senhor, como mortas para o segundo tipo de vida que Deus quer lhes conceder, sendo elas, portanto, necessitadas da vivificação que somente pode ser encontrada no Senhor Jesus. Vejamos o texto a seguir como um exemplo desta condição de morte na qual uma pessoa pode se encontrar apesar de ainda ter vida natural. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perante Deus, uma pessoa que se mantém separada da comunhão com o Senhor e que, portanto, vive a sua vida somente segundo as inclinações naturais ou da vontade e pensamentos da vida terrena, é uma pessoa considerada morta em relação ao tipo de vida que Deus deseja que todas as pessoas recebam como a sua dádiva celestial eterna. O segundo tipo de vida que Deus almeja e oferece para cada ser humano, é uma vida onde uma pessoa pode viver inclinada para a instrução e direção de vida segundo a vontade de Deus, mas também, ou principalmente, na qual uma pessoa pode ter o Senhor Jesus Cristo no coração e pode se fortalecer e crescer pela condição de permanecer em Cristo. Este segundo tipo de vida oferecido dos céus por Deus, tem seu início através de um novo nascimento que ocorre quando uma pessoa crê no Senhor Jesus como o Cristo vindo de Deus e quando recebe a Cristo no coração como seu Senhor, mas a qual é concedida por Deus às pessoas para ser vivenciada em Cristo. Uma descrição mais ampla sobre como se dá o processo do novo nascimento, encontra-se abordado de forma mais detalhada na série Nova Criatura em Cristo. O segundo tipo de vida, diferentemente da vida natural, é uma vida com condição de ser eterna, pois ela não se limita à vida material e física. É um tipo de vida que está firmada numa condição espiritual de relacionamento e união eterna com Deus. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 1 Coríntios 6. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Uma pessoa pode estar viva e muito saudável fisicamente, mas se ela não tem a vida eterna, que é o relacionamento vivo com Deus na condição denominada de em Cristo, ela ainda está morta para o segundo tipo de vida. Apesar de o Senhor Jesus Cristo sustentar a vida das pessoas tanto na condição natural como na espiritual, somente quem crê nele e o recebe como Senhor é que pode adentrar ao segundo tipo de vida que Deus oferece em Cristo. Há um tipo de vida que é concedido exclusivamente às pessoas que exercem a fé em Cristo Jesus para que também nele vivenciem a nova vida oferecida dos céus pelo Pai das Luzes. João 3. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pelo fato de tantas pessoas no mundo carecerem da compreensão de que a novidade de vida oferecida pelo Pai Celestial está na condição denominada em Cristo é que Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nos ensina que a mensagem que importa ser pregada no mundo para quem ainda não conhece ao Senhor, bem como também para quem já o conhece, é a mensagem de que a verdadeira e eterna vida celestial somente pode ser encontrada em Cristo. 1 Coríntios 1, 22 até 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qualquer criatura viva recebe de Deus a vida para a sua condição natural, mas o que o Evangelho de Deus veio nos anunciar é que há mais vida de Deus do que a mera vida que se conhece na vida da carne ou na vida segundo o homem natural. Este diferencial de vida, entretanto, somente é encontrado no que as Escrituras denominam de em Cristo Jesus, razão pela qual é tão vital estar ciente desta verdade. 1 Timóteo 1, 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Em toda a terra, continuamente há atividades de vida natural sendo manifestadas. Entretanto, o Evangelho de Deus nos declara, da parte do Senhor, que ainda há uma vida mais sublime e excelsa, e que supera toda a vida que há ou que se manifesta no plano natural ou material. A vida terrena, por mais ampla e esplendorosa que ela possa vir a ser, não foi concedida aos seres humanos para que eles se satisfaçam com ela plenamente. A vida terrena não é suficiente para suprir os anelos mais profundos dos corações humanos e nem é suficiente para suprir as demandas necessárias para a vida eterna. A pessoa que pretende alcançar a plenitude de vida nas condições terrenas ou naturais vai se deparar, mais cedo ou mais tarde, com uma profunda ilusão, frustração e tristeza. E se o próprio Deus não concebeu a plenitude de vida para os seres humanos nas coisas terrenas, os seres humanos também não deveriam tentar encontrá-la somente nas coisas da terra e da carne, pois este é um intento que jamais alcançará êxito. Somente a vida que é encontrada no local chamado em Cristo é que pode preencher o vazio existencial de um ser humano, pois o Senhor criou as pessoas para encontrarem, antes e acima de tudo, a plenitude de vida nele e não primordialmente nas coisas criadas. A expressão em Cristo fala do lugar mais singular, especial e sublime que um ser humano pode vir a adentrar e estar. O lugar denominado de em Cristo não é um lugar físico, um espaço físico, um templo feito por mãos humanas, é o lugar onde se encontra toda a novidade de vida que a limitada vida terrena não consegue prover. Em Cristo denota um lugar cujo acesso é oferecido a todos, mas que somente pode ser acessado por aqueles que creem em Cristo Jesus como o Senhor eterno de suas vidas. Em Cristo é um lugar que precisa ser crido e recebido voluntariamente, é um lugar em que a vida é dada somente para quem também quer a vida de Cristo. Em Cristo é um lugar cujo acesso é franqueado aos justos, ou seja, aqueles que não são justificados pelas suas obras, mas que são justificados pela fé na obra da justiça de Cristo provida na cruz do Calvário. Em Cristo é o lugar das insondáveis e inesgotáveis riquezas de Deus. Em Cristo é o lugar da vida celestial, mesmo para quem ainda vive na terra. Em Cristo é o lugar em que se conhece a vontade de Deus. É o local no qual há a orientação sobre como exercer a vontade de Deus e no qual há a graça que opera a capacidade e o poder para realizar a vontade de Deus. Assim que, devido à essencialidade ou centralidade que esta condição denominada de em Cristo representa para todo ser humano ou para cada pessoa que quer receber a vida de Deus para a qual ela foi criada, é que entendemos que se faz tão relevante um aprofundamento e crescimento cada vez maior no conhecimento e no experimentar desta dádiva que Deus estende a todos que a querem vivenciar segundo a vida de fé no Senhor. Saber que Deus, por meio do seu Evangelho, oferece novidade de vida é um passo enorme em direção ao recebimento desta vida. Contudo, sem avançar no quesito de recebê-la e vivenciá-la de fato em Cristo, uma pessoa pode ficar limitada a um conhecimento meramente informativo que não a conduz a adentrar no propósito ou na razão pela qual a novidade de vida é oferecida a ela pelo Pai Celestial. Muito há a ser explorado continuamente e de maneira crescente em relação a esta condição denominada de em Cristo. Portanto, embora já tenhamos visto vários aspectos sobre ela nos estudos mencionados na introdução deste capítulo, parece-nos que faz-se necessário avançar ainda mais para identificar de forma mais clara que há diversos ângulos sobre como uma pessoa pode experimentar a condição em Cristo. Bem como também para evidenciar alguns temas que ainda não foram abordados de forma mais extensiva nas séries já referenciadas, como, por exemplo, o tema ou o aspecto do andar em Cristo Jesus ou do andar em novidade de vida.